feel it.
Roll up, roll up. Hold up, hold up. Pull up, pull up.
I feel it.
I love it. I wanna. I'm trying to
feel it.
I'ma rock the boat. Work the metal till it hurts a little.
I feel it.
Hashtaggers, chegamos no episódio 20. Quem diria, hein, Thalita? Chegamos.
Quem diria? Não foi pela vontade do Ludi. E não foi pela minha sorte. Mas chegamos.
É isso, chegamos. Ó, primeira coisa, quem tá ouvindo a gente pelos aplicativos de áudio, né? Spotify, Deezer, tá ouvindo só nossa voz. Mas a gente tá fazendo uma versão também gravada, dessa gravada com vídeo, né, com imagem, então...
Exatamente. Quem está nos vendo agora tá vendo, por exemplo, que eu e o Lud estamos usando uma mesma paleta de cores,
oi.
Certo? A gente tá combinando nossas vestimentas.
Eu tô dando um oi agora.
Oi.
Mas é isso, gente. E temos muitas coisas pra dizer nesse episódio, né, Thalita? Me conte aí.
Temos, gente. Nós vamos falar sobre o Neymar e sobre ele finalmente entender o que é o racismo e entender que ele é, sim, uma vítima de racismo, porque ele é negro. Negro, ser ou não ser, né? O Neymar estava nessa dúvida aí e essa semana ele foi colocado de frente para esse dilema. A gente também tem a Tabata, que foi crucificada por quem? Pela direita, Bolsonaro? Não, pela esquerda. E a gente tem Kenny, tem Anitta e também tem Gaga. Tem um pouquinho de política também, mas só um tiquinho. E aí a gente vai falar dos nossos quadros que vocês já amam. E é isso, Lud. Vamos de hashtag?
Vamos de hashtag. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. A gente abriu com Fade, do Kanye West. Maravilhoso, porque Kanye West é assunto aqui. Eu amo essa música dele. E vamos de hashtag. Pois é, a gente vai abrir esse episódio falando do caso do Neymar, do jogador Neymar. O que, que aconteceu? No último domingo, dia 13, o brasileiro estava jogando uma partida do campeonato de futebol francês quando foi vítima de racismo. O Neymar, para quem não sabe, é jogador do Paris Saint-Germain, o PSG, que naquele domingo estava enfrentando o Olympique de Marselha, que é outro time francês. No primeiro tempo desse jogo, que foi bem conturbado, teve 5 expulsões desse jogo, Thalita.
Cara, como é que pode? 5?
Sim.
Gente, expulsão é uma coisa muito séria no futebol, né? Às vezes, ok. Às vezes as pessoas expulsam, os árbitros expulsam, mas é sem motivo, mas é uma coisa muito difícil de acontecer, né, Lud?
Pois é. E aí teve 5 nesse. E aí, no primeiro tempo desse jogo, os microfones do campo captaram o Neymar dizendo racismo não. Mais de uma vez, inclusive. E aí, segundo o Neymar, ele estava dizendo isso porque o jogador do Olympique de Marselha, o espanhol Álvaro González, tinha xingado ele de mono hijo de puta, que quer dizer macaco filho da puta. E aí, nos acréscimos do segundo tempo desse mesmo jogo, o Neymar já estava puto, né, indignado, que tinha sofrido racismo.
Que é fácil demais isso
pois
acontecer.
É. Pois é. E aí ele tava assim porque ele tinha passado pelo episódio de racismo no primeiro tempo e o juiz não tinha feito nada.
Uhum.
Aí, esse jogo foi conturbado, né? Rolou um desentendimento entre os jogadores, os dois times, e começou aquela confusão no campo, né, dos jogadores, um insultando o outro, um enfrentando o outro, né, dando peitada assim no outro. E aí, nesse momento, o Neymar deu um tapa na cabeça do Álvaro González. Aí,
gente, eu amo. Infelizmente, eu amo.
Sim. Aí o racista se queixou e o juiz pediu o VAR, que é a gravação do jogo, né? Que o juiz usa pra verificar aquela.
Pede VAR pra ver se ele é um filho da mãe.
É aquele gesto, né?
Existe um VAR de caráter, querido? Existe?
E aí é o gesto clássico, né? O que faz assim. Quadrado para ir no VAR. Aí, ok. O juiz usa para verificar se houve alguma falta ou alguma agressão. O Neymar, o juiz foi lá, viu que tinha acontecido mesmo. O Neymar realmente tinha dado tapa na cabeça do Álvaro. O que eu achei foi pouco, Thalita. Igual eu falei para tu.
Exato. Eu também.
Já tava no fim do jogo, ia ser expulso mesmo. Vinha logo com um murrão, dois peitos no pé. Ou, dois pés no peito, ó. Uma vez, né, não?
O Lud falou pra mim, amiga, se fosse eu já ia ser expulso mesmo, eu ia ter dado um murrão no cara.
Pois é, cara. É, já tava no fim do jogo também.
Pra aprender a não ser mais racista.
Não aprende na educação, vai aprender na porrada. Mas ok. Aí viram que o Neymar tinha dado mesmo o tapa e o juiz deu um cartão vermelho pra ele, que é o de expulsão. Neymar saiu bufando e foi pro Twitter. Ele disse o seguinte: o único arrependimento que tenho é por não ter dado na cara desse babaca. Realmente, Neymar.
Leu a mente do Lud.
Realmente. Em seguida, o Neymar tuitou: VAR, pegar a minha agressão é mole. Agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de mono ou hijo de puta. Que é macaco filho da puta, né?
Exatamente.
Isso eu quero ver. E aí, carretilha, você me pune. Cascudo, sou expulso. E eles, e aí? Certo. Aí, no domingo, o Álvaro Gonzalez...
Quase 1 milhão de curtidas, né, amigo?
É, tem...
O Twitter no domingo.
Isso, teve muitas curtidas, muitos retweets também. Aí, no domingo mesmo, no dia do jogo, o Álvaro Gonzalez, que é o jogador que tá sendo acusado, viu a repercussão do caso no Twitter e apelou pro clássico, gente. O clássico. Poxa, como eu posso ser racista se eu tenho até amigos que são negros?
Gente, é o clássico do racista.
É o clássico.
É o clássico.
É, aí ele tuitou o seguinte: não existe lugar pro racismo. Carreira limpa e com muitos companheiros e amigos no dia a dia. É, às vezes tem que aprender a perder e assumir em campo. Aí falou dos incríveis 3 pontos que eles tinham ganhado naquele dia. E falou, vamos seguir, time. Obrigado, família.
Ai.
E a foto com os jogadores, né? Tem vários jogadores negros no Olympique de Marselha.
Preguiça.
O Neymar, bravíssimo que tava nesse dia, foi lá responder o cara de pau do jogador e tuitou: você não é homem de assumir teu erro. Perder faz parte do esporte. Isso na ele respondendo o tweet dele, né? Agora, insultar e trazer o racismo para nossas vidas, não. Eu não estou de acordo. Eu não te respeito. Você não tem caráter. Assume o que tu fala, meu irmão. Seja homem, rapá. Racista. Botou um punhozinho.
E botou aqui, ó. Quem diria que a gente ia ver Neymar fazendo isso aqui, querido?
Pois é. Aí...
E o que eu gosto é que o Neymar não está nem aí. Ele vai lá e responde português mesmo. Então que lute pra saber o que eu tô falando, querido.
Ai, ai. 3 dias depois desse ocorrido, gente, o comitê disciplinar da LFP, que é a Liga de Futebol Profissional da França, anunciou a punição do Neymar. É, que pelo tapa vai ficar suspenso por 2 partidas do campeonato francês. E quando ele voltar a jogar, a LFP decidiu que se ele tiver outro comportamento parecido nos 2 jogos seguintes, depois que ele voltar, ele pode ser suspenso por mais 1. Aí, Thalita, estão me perguntando vocês, né? Hashtagers e você. E o racista, Lud? Pois é. A LFP disse que ainda está investigando se houve uma situação de racismo mesmo.
Não tô acreditando.
Uhum. O canal Telefoot, que transmitiu a partida pra LFP, indicou que não conseguiu chegar a uma conclusão através das gravações que eles têm. O Paris Saint-Germain, o PSG, que é o time do Neymar, informou que contratou uma equipe para dissecar as imagens da discussão entre o Neymar e o Álvaro para provar que o jogador brasileiro tá afirmando alguma coisa que aconteceu de verdade.
Uhum.
Beleza. A indignação do Neymar em ter passado por essa situação, trouxe uma discussão pro Twitter. Alguns twitteiros disseram, meio em tom de deboche: uai, por que ele tá puto se ele diz que não é negro, né? Isso.
Uma grande parte, né, amigo?
Isso.
Muitas pessoas.
Sim. Isso porque em 2010, quando o Neymar tinha 18 anos e ainda tava jogando lá no Santos, ele, ao responder uma pergunta de uma jornalista do Estadão, a Sônia Rassi, a pergunta era: já sofreu racismo? Já foi vítima de racismo? O Neymar respondeu: nunca. Nem dentro e nem fora de campo. Até porque eu não sou preto, né? Aí, por causa disso, o pessoal tava debochando dele, né? E aí, nos anos seguintes a essa entrevista, o Neymar passou por algumas situações de racismo em campo. Em 2011, a seleção brasileira enfrentou a Escócia num amistoso em Londres. O Neymar jogou muito bem nesse dia, fez 2 gols, mas o jogo ficou marcado por um ato externo. O atleta disputava uma bola próxima à linha de fundo quando foi atirada uma banana em sua direção. O jogo foi paralisado, a banana retirada e o autor do lançamento identificado e punido. Em abril de 2014, depois de uma derrota do Barcelona, que era o antigo time do Neymar, a torcida do time foi até o centro de treinamentos da equipe e insultou os jogadores, dizendo que eles só pensam na Copa do Mundo e não se comprometem com a equipe. Quando passou o Neymar, os torcedores imitaram um som emitido por macaco. Também em 2014, uma banana foi arremessada no gramado contra o Neymar e o Daniel Alves. Em 2016, o Neymar foi alvo de racismo pelo Barcelona também. Na ocasião, a torcida do Espanhol entoou cantos racistas contra o brasileiro durante a partida e chegou a fazer sons de macaco quando o jogador tocava na bola. E aí, esse caso do Neymar, Thalita, fez a gente pensar muito sobre a construção da identidade da pessoa negra, principalmente aqui no Brasil, né? Aí a gente fica pensando, o Neymar é detestável em muitas situações? Com certeza, em muitas situações. Mas quando uma pessoa negra...
Sem dúvida.
Mas quando uma pessoa negra ainda está no processo de entender que ela é negra, passa por uma situação de racismo, a gente tem que evidenciar e combater a situação, gente, e não atacar a vítima, mesmo que seja o Neymar. Entendeu?
Exatamente. Mesmo que seja uma pessoa que já pisou na bola, uhum, né, que já fez todas essas coisas que o Neymar já fez, a gente não pode se juntar ao coro dos escarnecedores.
Uhum.
Pelo contrário, a gente precisa dar o suporte, né, e o apoio.
Sim. O Levi Kaique, que é do Black Twitter, falou sobre isso num tweet dele lá no Twitter. Ele tweetou, tem uns brancos que se dizem antirracistas, pero no mucho. Dependendo de quem sofre racismo, tudo bem. Sou contra o racismo, mas... Não tem mas, caramba. Ou você é contra ou não é. No mínimo, fica quieto.
Exato.
Se for pra justificar racismo, nem abre a boca. Né?
Exato.
E aí é curioso observar também, Thalita, como a depender do lugar que a pessoa tá no mundo, ela vai ser mais marcada, né, pelo racismo ou não. Porque enquanto o Neymar jogava no...
Exatamente.
Enquanto o Neymar jogava aqui no Brasil, né, isso não era uma questão para ele. Assim que ele começou a atuar nos campeonatos europeus, a negritude dele começou a ser marcada, né?
Uhum.
E olha que o futebol...
Exatamente. É aquilo que a gente... É aquilo que a gente sempre fala, né, amigo? É muito da percepção das pessoas de fora, né? Que vão fazer você saber. Você pode não entender.
Uhum.
Mas pelo que as pessoas de fora falam, né? Ou te observam, ou o jeito que elas te enxergam, você entende, você começa a entender.
Uhum. E é muito curioso porque o futebol, os esportes, assim, de maneira geral, são espaços que a branquitude, tipo, permitiu que a gente ocupasse, né? A gente pode ser bom nisso, tipo música, esporte, né? E mesmo nesses espaços...
Basquete, né? O futebol...
Uhum. E ainda assim a gente tem que passar por essas situações, né?
Ai,
ai. E aí, certo.
Porque, amigo, não era na época do Pelé.
Uhum.
Entendeu? Não era naquela época. A gente tá em 2020.
Sim.
A gente tá vindo de um momento em que o mundo inteiro discutiu Black Lives Matter.
Uhum.
Então, a gente tá vindo de uma discussão, de uma pauta que tá, ó, extensa, que tem gente falando que já deu e tudo mais. Mas, cara, será que já deu? Quando
Sim.
a gente vê isso acontecendo, será que já deu mesmo?
Sim. Parece que puxam, né, a gente de uma vez, né? Calma, a gente acha que tá avançando no debate. Ai, ai. Mas aí, gente, por outro lado, ao mesmo tempo, a gente tem sim que se solidarizar com o que aconteceu com o Neymar e cobrar do jeito que a gente pode, né? Que o Álvaro seja punido, o jogador. O Neymar deve ser alertado de que ele não deve se indignar com racismo só quando o racismo acontece com ele. A Djamila Ribeiro, professora, escreveu um texto para a Folha de São Paulo sobre isso. E aí ela diz o seguinte. Há a compreensão fundamental de que não podemos nos manifestar contra o racismo e apoiar projetos políticos genocidas e de precarização das vidas negras. Discutir racismo é debater projetos democráticos, é a consciência de que a luta não pode ser somente quando acontece com você, mas com como seu grupo social será tratado a depender do projeto político que se legitima. Sem isso, é somente o repúdio moral ao racismo e não o início de um processo real de transformação. E ela diz isso
Exatamente.
Por causa das fotinhas de Neymar com o Bolsonaro. né?
Uhum.
Como é que você...
Exato.
Como é que aponta o racismo e apoia um projeto genocida? Um projeto que precariza a
e
vida
também,
negras, né?
Exatamente, não só isso, mas por que que você só levanta a sua voz, só usa suas redes sociais no momento em que você sentiu na pele?
Uhum.
E não quando vários o George Floyd foi assassinado,
uhum,
né? Quando aquele outro homem que em Santos foi asfixiado também.
Sim.
Por que não? Porque
sim,
somente quando você foi atacado, isso não existe. A luta, aí, esse fim foi perfeito, né? Né,
sim.
Djamila, vocês, quem é ouvinte sabe que a gente ama, né, a Djamila.
Sim.
É, e ela é muito cirúrgica, então esse final foi muito cirúrgico. É, se você não entender que a sua luta precisa ser para a construção de um novo mundo, né, a partir de projetos democráticos, a partir de uma luta mesmo, como um grupo e não como um indivíduo, vai ser somente um choro, um lamento ou uma indignação porque você se sentiu mal.
Uhum.
E não uma transformação, né?
Sim. É essa chave que falta pro Neymar. É,
uhum.
E aí, junto a isso, amiga, lembraram a gente que a gente... Assim, lendo as notícias, né? Lembraram a gente de que a gente tem que ter parcimônia também, tem que ter paciência, calma, a mostrar pro Neymar que é importante que ele apoie essa luta. Por exemplo, ele viu que os jogadores de basquete dos Estados Unidos fizeram, né? Ele viu, lógico. Ele viu,
sim,
o que o Lewis Hamilton, que é o piloto negro da Fórmula 1, fez. O Lewis, no pódio, usou uma camiseta pedindo que os policiais que mataram a Breonna Taylor nos Estados Unidos fossem punidos. É, então, se a gente pudesse contar com o Neymar como mais uma voz nessa luta, seria maravilhoso. Com certeza, isso aí é inegável.
Gente, o Lewis, perfeito. Meu Deus, amo.
Uhum.
Meu sonho conhecê-lo.
Sim. É, e aí é isso. Se a gente pudesse contar com o Neymar, massa demais. Seria muito bom, porque ele fala pra muita gente, né? E influencia o comportamento de muito jovem também, né? Então seria muito legal.
Ele fala exatamente pras pessoas que... Como é que eu posso dizer? Existe um grupo de pessoas, eu não sei se os nossos ouvintes... Eu conheço alguns dos nossos ouvintes, não conheço todos.
Uhum.
É, mas a gente tem... Existe um grupo de pessoas que é aquele tipo de pessoa que... como é que eu posso colocar, Lud?
Tem uma resistência a isso, esse assunto?
Não, não é somente a resistência porque acha mimimi, não é isso, é pelo contrário. Ele não quer acreditar que o mundo é dessa forma.
Uhum.
Então é aquele cara que, por exemplo, ele é de periferia,
uhum,
que não somente como o Neymar é negro, ok, mas é aquele cara branco de periferia,
uhum,
que todos os seus amigos eram mestiços ou eram pretos.
Uhum.
E aí ele não quer entender... ele não quer acreditar que existe toda uma estrutura que faz com que os seus amigos que ele sempre teve ali, que ele sempre andou para todo lugar, que ele sempre teve um relacionamento legal e tal, sejam prejudicados.
Uhum.
Que geralmente é aqueles meninos do futebol, geralmente é aqueles meninos que são muito legais. Só que quando a gente fala isso, eles falam, não, gente, todo mundo é igual e tal, porque ele cresceu dessa forma.
Uhum.
O Neymar, ele fala especificamente para este público.
Sim.
Então, se ele tivesse... do nosso lado, se a gente pode dizer assim, se ele tivesse do lado bom da força, a gente poderia, que inclusive é o lado negro, o lado bom da força é o lado negro, tá bom, Star Wars? Quero deixar claro isso aqui. A gente poderia ter uma voz muito potente, né, e mudar as novas gerações.
Sim. E aí, eu tô trazendo isso aqui porque seria muito bom se a gente pudesse contar com ele, só que o diretor do Observatório de Discriminação Racial do Futebol, que é o Marcelo Carvalho, atentou para uma coisa. Ele disse que essa mesma influência pode acabar fazendo com que o Neymar evite os posicionamentos, como fez o Pelé no passado. E aí o diretor fala o seguinte, a gente acaba jogando em cima de personalidades negras uma luta que elas muitas vezes não se prepararam para enfrentar. Assim, vamos acabar afastando não só o Neymar, mas também outras pessoas negras que tenham vontade de falar, mas que não vão por medo de críticas dos dois lados, dos racistas e dos aliados. Então, assim, gente, vamos com calma, né? Porque...
Não vamos exigir, né?
Exatamente. Eu acho que ele tá num processo dele, que é uma coisa... Que são aqueles estágios que eu já te falei, Thalita. Eu acho que o Neymar tá no de impacto mesmo, assim, de perceber e de... Eita!
Amigo, fala aí pra gente dos estágios.
Tá.
Repete aí dos estágios pra galera.
Tem um pesquisador da Federal do Maranhão, gente, que ele define em 4 estágios as fases da construção da identidade de uma pessoa negra aqui no Brasil, que são a submissão, impacto, militância e articulação. A primeira de submissão é quando a pessoa não aceita que é negra, não se vê como negra, inclusive recusa tudo isso, não quer ser associada a isso. Quando o Neymar disse, por exemplo, à jornalista, né, que ele não é preto, é uma fase. A segunda fase é a de impacto, que é essa de você começa a passar por situações de racismo e aí vai te dando uma revolta, você começa a ficar puto com isso e a reclamar disso. Tem a de militância, que é quando você começa a fazer alguma coisa, se juntar com pessoas negras e discutir essa questão. Você fica, às vezes, muito radical nessa fase. E o ideal é que você não estacione nela e avance para a fase de articulação, que é quando você já está mais seguro do que você é, você se entende, se conhece, e começa a conversar com pessoas de outras etnias para que vocês combatam o racismo juntos, né? E é isso.
Existe todo um caminho pessoal. E não é porque o Neymar é uma pessoa pública, e a gente fala muito sobre isso, né? Toda vez que a gente toca em um assunto que é um assunto pessoal de uma pessoa que foi trazido para a esfera pública, né?
Uhum.
A gente fala quão complicado é isso, né? É o caso dos relacionamentos que se acabam e tal e tudo mais. Então, é um processo pessoal. Então, isso é muito forte, né? A gente está falando de identidade. Então, é muito forte, é uma coisa pessoal. Então, o que a gente pode fazer? Não cobrá-lo, porque senão ele vai começar a fazer um teatro que ele ainda não entendeu. Então é melhor a gente realmente ter certeza que ele está vivendo aquilo, certo? Para ele continuar e lá na frente ele ser um grande articulador, como é o Lewis hoje.
Sim, é isso. É isso mesmo. E aí essas 4 fases, gente, é bom lembrar que você não precisa estar totalmente em uma. Eu e Thalita estamos ali na militância e na articulação, Thalita. Tem hora que dá vontade de socar a cara de um? Tem.
O Lud, gente, olha, se eu não parasse o Lud, ele já ia ter gastado já o primário dele.
Ai, com certeza. E aí, pra finalizar aqui, depois que o Neymar tava mais calmo, ele fez os stories falando sobre o caso e a punição que ele recebeu. Eu não gostei muito de como ele se comportou, porque é como se ele tivesse se indignado à toa lá no campo, como se ele tivesse perdido a razão, sabe? E como se não fosse legítima.
O jeito que ele falou nos stories que você tá falando?
Isso, eu vou ler aqui um pedacinho. Parece que não é legítima a reclamação que ele fez, sabe? Vou ler aqui um trechinho. Ó, ontem me revoltei.
Eu já tô triste.
Pois é. Ontem me revoltei e fui punido com vermelho porque quis dar um cascudo em quem me ofendeu. Achei que não poderia sair sem fazer nada porque percebi que os responsáveis não fariam nada. Não percebiam ou ignoravam. Durante o jogo, queria dar a resposta como sempre, jogando futebol. Os fatos mostram que não consegui, me revoltei. No nosso esporte, as agressões, insultos, palavrões são do jogo, da disputa. Não dá pra ser carinhoso. Entendo esse cara em parte. Faz parte do jogo. Mas o preconceito e a intolerância são inaceitáveis. Eu sou negro, filho de negro, neto e bisneto de negro. Tenho orgulho e não me vejo diferente de ninguém. Ontem, eu queria que os responsáveis pelo jogo se posicionassem de modo imparcial e entendessem que não cabe tal atitude preconceituosa. Refletindo e vendo tanta manifestação quanto ao que ocorreu, fico triste pelo sentimento de ódio que podemos provocar quando no calor do momento nos revoltamos. Ai, eu não me justificaria por isso, não. Enfim.
Eu também não.
Deveria ter ignorado? Não sei ainda. Hoje, com a cabeça fria, respondo que sim. Mas, oportunamente, eu e meus companheiros pedimos ajuda aos árbitros. E fomos ignorados. Esse é o ponto. Ah, esse aqui é muito grande. Deixa eu ver. Mas, enfim, é isso. Eu acho que ele tá se desculpando. E eu acho que não era esse o posicionamento que ele tinha que ter. Mas eu acho que ele tá aprendendo.
Mas aí,
também.
Pelo menos, ele falou, assim, que o racismo existe, né, amigo?
Uhum.
Ele disse que o racismo existe sim e tudo mais, enfim. Só que aí, ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou que não quer misturar as coisas, que ele não quer misturar os assuntos, né? Tipo, como se futebol e essa pauta não pudesse misturar, quando a gente sabe que ela precisa, ela perpassa, né?
Uhum.
É, sobre todas as nossas esferas da vida.
Sim.
Né?
Sim.
Então, como é que se fala? Igual o Lud fala, parece que a gente dá um passo pra frente e dois pra trás.
É desse jeito. É desse jeito. Mas é isso. Vamos na esperança de que Neymar vá aprendendo aos pouquinhos e vá somando aí com a gente nessa luta.
Eu vou mandar na DM do Demar uns artigos. Eu vou estar mandando umas coisas. Esse vai ser minha contribuição, gente. Tá? Pra luta de artista.
Ai, ai, amei.
Umas coisas pra ele.
Amei, amei.
É, aguarde aí, vem aí. Vem aí.
Ai, ai, e a Thalita faz tudo. E agora, gente, a gente vai falar do mundinho da música, como é que ele repercutiu no Twitter durante essa semana. E a gente vai começar.
Olha, teve muita coisa, né, amigo?
Oh.
Teve os extremos. Ó, oh, queridos! Ó, vocês estão vendo isso aqui, ó? Oh, isso aqui são extremos.
Teve muita coisa. É, a gente vai começar falando do Kanye West. Kanye West fez um tweet. No dia 16, que foi o seguinte. É, ele começou assim, enigmático. Esse momento vai mudar a indústria da música pra uma coisa boa. É, eu me sinto tão humilde, Thalita, é isso, né? É humilde? Humble.
Isso.
Tão humilde. Sim. E abençoado que Deus me colocou numa posição forte o suficiente pra fazer isso. Cada oração... Gente, eu tô traduzindo aqui, ó.
Todos continuem orando.
Ah,
tá
isso.
Tá
funcionando.
Eu estou de joelhos nessa manhã.
Isso,
é orando,
valeu.
Né?
Valeu pela tradução. É isso, ele tweetou isso,
gente. Quero traduzindo, gente. Tempo real, tá,
querido? Ai, ai, pois é. Aí ele tweetou isso e depois colocou um monte de páginas, de tweets com páginas. E aí,
gente,
era...
Gente, aqui, ó. Explodi na mente.
Cara, foi muitos, né? Muitos tweets com páginas. E, gente, meu Deus, o que é isso? E aí, são os contratos dele com a Universal, que é a gravadora dele. E aí, ele fez isso. Em seguida, postou um vídeo dele fazendo xixi. É... em que, dentro do vaso sanitário, tem um Grammy. Que é a maior premiação da música, né? É o prêmio que você ganha quando você ganha um Grammy. E ele tá fazendo...
Gente, ele postou um vídeo mijando no Grammy.
Sim.
Gente, do nada aqui, ó.
Sim. E aí ele tuitou, confia em mim, eu não vou parar.
Exatamente. Ele tava fazendo... Aí o pessoal começou a falar, ai, tá louco, não tá, não sei o que, não sei o que. Só que ele tá... É, agora, né, ele tá numa postura muito de combate a uma indústria, porque aparenta, né, segundo ele, essa indústria está massacrando artistas negros, né?
Uhum.
As porcentagens são injustas, de lucro e tal, e tudo mais. E aí, uma das coisas que ele fala é que todos os artistas negros serão livres.
Uhum.
Né, nesses tweets, né?
Sim.
Então,
tem um outro
vamos ver o que ele vai fazer.
Tem um outro tweet que ele fala assim, a gente se acostumou a não ganhar o que merece. Eles permitem com que a gente tenha um pouco de dinheiro das turnês. Nos dão umas correntes douradas, álcool, garotas e números falsos que alimentam nossos egos. Mas nós não somos donos dos originais de nossas próprias músicas. Ele inclusive fez...
Nossa!
Aham. Fez inclusive um tweet sobre a Taylor Swift. É, porque eles tiveram, né, uma desavença em 2010 ou 11, que ele subiu no palco e tirou o prêmio dela, falou que a Beyoncé que merecia, enfim, acho que já estão resolvidos hoje. Mas nesse tweet ele fala que, inclusive, quer ajudar também a Taylor Swift a ter o direito sobre a obra dela, porque eu não sei se você sabe, Thalita, mas ela também... É,
sim.
Não tem... Ela não comanda boa parte dos álbuns dela, porque venderam a gravadora e aí outro cara comprou, e esse cara não quer vender pra ela de volta. Então, talvez ela tenha que regravar tudo.
Gente, é surreal, né?
Uhum.
É surreal.
Sim. É, ele também fala sobre os filhos dele, né? Ele fala, nós estamos apoiando os filhos de outras pessoas. Nós podemos passar a nossa vida inteira na indústria musical, mas nossos filhos terão que trabalhar para outras empresas quando crescerem. Meus filhos serão os donos das minhas próprias músicas, não seus filhos, os meus filhos. Ele tá...
Oh.
Indignadíssimo.
Eu amo. Uhum. Eu amo, queridos.
Olha só isso aqui, cara, que ele fala. Eu sou uma das pessoas mais famosas do planeta e a Universal Music, que é a gravadora dele, não me diz quanto valem meus originais, porque eles sabem que eu posso pagar. Vidas negras importam.
Chupa! Uhum. Chupa!
E aí terminou. Por favor, entendam que eu vou fazer tudo ao meu alcance legal e usar minha voz até que os contratos de todos os artistas sejam mudados. Começando com dar as minhas músicas pros meus filhos. E não vou parar, eu prometo pra vocês. Eu sou mesquinho e levo as coisas pro pessoal.
É o Lute. É o Lute, essa pessoa.
Eu sou aquele...
Gente, o Lude é buquiranda, mão de vaca.
Controlada, diferente. Ai, ai.
Não, deixa eu só... Controlado não, gente. Deixa eu só contar um episódio aqui. Antes da gente começar a gravar, a gente tava falando... Aí eu falei pra esse amigo, por que você não coloca aí na sua estante o exemplar do Sob a Pele, que é o livro... Do Lude, né? Que ele fez, o livro reportagem que ele fez. Aí ele virou pra mim, gente, falou assim: eu não tenho ele impresso. É muito caro pra imprimir. Aí eu, gente, não é possível. Gente, o Lude já é formado há 1000 anos, ele já trabalhou como empregado mesmo, tá? Ele já ganhou cifras muito boas, ok? E ele não teve coragem. Coragem ele não teve de imprimir o livro dele. Então esse é o tipo de mão de vaca, de moinhagem que o Lute tem.
Entendi, viu? Que você me expôs aqui em tantos níveis. Foi o contra-cheque. O meu quarto.
Contra-cheque não. Contra-cheque não, tá, querido? Porque você viu que eu omiti o valor.
Ai, ai. Mas tá. E aí, gente, o pessoal ficou repercutindo os tweets do Kanye West, principalmente esse que ele faz xixi no Grammy, dizendo que ele surtou. Mas vocês estão muito enganados, porque Kanye sabe muito bem o que, que ele tá falando, o que, que ele tá fazendo, viu?
Gente, ele tá mais desperto do que nunca, tá?
Vamos nessa. E aí, outra coisa que repercutiu também lá no Twitter da música, Thalita, é que a Anitta, cantora brasileira, né, lançou a música...
Me conta, porque, gente, de música é o Lute que me atualiza e a Jana, que é minha irmã. Eu só sei das músicas quando ela já tem 2 anos. Aí eu falo, meu Deus, descobri uma nova música.
Pois é, a Anitta lançou uma música que chama Me Gusta. Essa música já tava rodando por aí nos bastidores de que ela seria lançada, porque esse clipe tá gravado desde fevereiro. Essa música é uma parceria com a rapper Cardi B e com o rapper Mike Towers. E ela lançou um clipe também pra música, né? O clipe foi gravado em Salvador, capital da Bahia, e a gente ficou chocado com os efeitos especiais que foram usados no clipe, Thalita, porque a Cardi B aparece no clipe ao lado da Anitta, só que ela não tava em Salvador.
Pois é! Por isso que eu ia te perguntar, a Cardi B veio pra cá e eu nem sabia.
Não! Aí eu fiquei, gente, eu não sabia nem que era possível fazer um trem daquele, mas ficou muito bem feito.
A tecnologia, meu pai!
Cara, ficou muito bem feito, eu fiquei muito chocado. E só que eu fiquei... A gente ficou zoando, né? Eu e os meus amigos. Porque parece que a Anitta fez, amiga. E aí ficou assim. O melhor feat que eu consegui, a melhor parceria que eu consegui, eu vou enfiar aqui. Porque parece que ela gravou já com espaço pra pessoa ser colocada ali, sabe? Ela tá numa escada sentada.
Quem viesse, tava bom.
Exatamente.
O melhor que ganhasse, tava bom.
Sim. Os Anitters amaram, lógico, né, a música da Anitta e a colaboração, só que teve gente também que ficou...
Eles amam tudo, né?
Só que teve gente, Thalita, que ficou puto com a divulgação da música. Por quê?
Por quê?
Porque olha só quem tava dando bom dia pras pessoas que tem a Alexa, que é a assistente virtual da Amazon. Ouve aí.
Alexa, bom dia.
Bom dia, buenos dias, good morning! Aqui é a Anitta. Hoje a Alexa deixou eu vir dar bom dia no lugar dela pra contar pra vocês que acabei de lançar Me Gusta, minha música nova. Pra ouvir, peça, Alexa, toca a música nova da Anitta? Espero que vocês curtam muito. Beijo!
Pois é, gente, muita gente não gostou de, ao invés de ouvir a voz da Alexa, ter ouvido a voz da Anitta. a Rosana Herrmann.
Imagina, gente! É surreal, gente.
Sim, sim, amiga. A Rosana Herrmann, imagina o susto, meu Deus do céu.
Meu Deus.
Ai, a Rosana Herrmann tuitou. O que senti quando dei bom dia pra Alexa e ouvi a cantora? Me senti hackeada. Uma das ideias mais invasivas e desagradáveis ever. Um assédio publicitário. A prova de que a Alexa não é minha assistente pessoal, mas uma agente infiltrada que se vende para quem pagar melhor. Não é um serviço gratuito.
Eita!
Uhum. Continuou. Não é um serviço gratuito que tem spam. Eu paguei e não esperava. Sensação de susto. Horrível. Quer criar um comando para divulgar? Perfeito. Mas não invadi um comando customizado da minha assistente.
Gente, chocada. E é isso. É total.
Sim. A Regiane Santana comentou, tweetou. Que horror foi esse Amazon Brasil? Dei bom dia pra Alex e apareceu a voz da Anitta. Odiei essa publi.
Ia ser muita gente.
Odiei essa publi sem permissão. Ai, ai. O arroba Eita Roberto tweetou. Esse lance da Alex e da Anitta me deixou assustado. Eu sou obrigada a escutar um bom dia desses? Nem é pelo lance de ser a Anitta. Mas quer dizer que todo dia pode ser alguém aleatório que topar pagar?
Ei. Imagina, deixa eu te falar, imagina um dia, bom dia, Alexa, aí vem o Bolsonaro.
Puta!
Bolsa já tomou a cloroquina! Ah, não, gente, não dá, não dá, não dá.
Ai. Pois é, aí segundo um executivo da Amazon, os primeiros testes que a Amazon fez não foram muito bons, Thalita. Segundo ele, ele não quis se identificar, esse executivo. Segundo ele, o teste não foi muito bem sucedido. A Amazon ainda não descobriu como inserir os anúncios de uma forma que faça sentido. E não pensou na usabilidade para as marcas. Gente, não põe então, né?
Jura? Jura? Mas forçou, porque ela deve ter falado, BC, eu quero muito dinheiro. Eu tenho dinheiro aqui para te dar, meu filho. E aí, o que, que você pode fazer?
Uhum. Olha, dependendo do meu humor, Thalita, eu ia ficar puto também, viu? Gente.
Amigo, eu ia ficar indignada de qualquer forma. Olha, eu não pedi. Eu paguei. Gente, a Alex é cara, entendeu? Sim. Então, pelo amor de Deus, né?
Sim, e tem... Parece que ela tem uns comandos que você já programa, sabe? Tipo, bom dia, aí ela já te dá a notícia do dia, sei lá, um resumo da notícia. Então, atrapalhou, né, o fluxo de vida da pessoa. Imagina, uma pessoa pragmática demais, metódica demais. Acabou com o dia da pessoa.
É o caso da Rosane.
Aham.
Uhum. É... puta de um nível.
Hackeada, me senti hackeada.
Um assédio.
Ai, ai.
Tá. Não tá errada, não.
É, não tá errada, não. Mas é isso, gente. Escutei meu gosto. Eu não achei muito boa, mas também muito ruim, não. É boazinha, dá pra escutar. Vale a pena.
Tá aqui, ó. Tá aqui, na mediana.
É, tá no mediano. É, o último assunto que repercutiu muito lá no Twitter, principalmente ontem. A gente tá gravando sábado, né? Essa semana. Foi Lady Gaga, gente, que lançou o clipe da música 911, que é do álbum Cromática, que a gente já falou aqui também. Eu tava esperando, Thalita, que a gente fosse ser levado mais uma vez lá pro mundinho Cromática dela, só que ela me entregou um clipe que eu fiquei, gente, o que é isso? Eu nunca tava esperando aquilo. Falei, quê? O que é isso? Fiquei em choque total. E aí o pessoal ficou zoando no Twitter, dizendo que era o Alto da Compadecida, porque tem algumas coisas que lembram o filme, sabe? Ai, gente. Só que não. O filme realmente é muito influenciado pelo cinema, né? Pela arte do cinema. E traz referências a algumas produções mais cult do cinema e que acaba ficando sendo menos conhecidas do grande público, né? A Lady Gaga comentou. Esse curta é muito pessoal para mim, minha experiência com saúde mental e a forma como a realidade e os sonhos podem se interconectar para formar heróis dentro de nós e ao nosso redor. Ela termina dizendo que é uma poesia sobre a dor. Sobre a dor. E aí tá, as referências do clipe, gente. Grande parte do clipe remete ao filme A Cor da Romã, Thalita, que é de 69, de um cineasta armênio. Que chama...
Ah, não.
Que chama Sergei...
Gente, ela foi longe, hein?
Foi longe. Ele se chama Sergei Parajanov. Na época, o filme foi censurado pelas autoridades soviéticas. E o diretor foi preso em 73. E aí, Realmente tem, dá pra. Aqui na matéria que eu vi, tem várias comparações entre o filme e o clipe. Tem coisas que são iguaizinhas. O filme é descrito como uma biografia super estilizada e surreal do trovador Sayat Nova. A história se passa no início da Guerra Fria. A Billboard explicou que tanto o clipe da Lady Gaga quanto o filme soviético evitam a narrativa tradicional em prol de cenas coloridas, dramáticas e repletas de simbolismos. E aí tem outra coisa.
Entendi.
Outra referência, Thalita. Que tá no filme também. Que tá no clipe também. É de um filme que chama El Topo. Que é de 1970. E é do cineasta chileno-francês Alejandro Jodorowsky. O longa-metragem conta a história de um atirador misterioso, todo vestido de preto, que vagueia pelo oeste encontrando personagens bizarros. Aí no início do clipe da Lady Gaga tem mesmo um cavaleiro, todo vestido de preto, que eu também vi outras análises dizendo que...
Como é o cavaleiro, amigo?
Todo vestido de preto. Como assim?
Não, você cavalgou.
Todo
Quem
vestido...
tá vendo a gente...
Todo vestido de preto. Tava...
Quem tá vendo o vídeo percebeu.
Gente, eu falo assim com o corpo, é assim. E aí ele representa também a morte no clipe, que ele tá guiando a Lady Gaga. Ela segue ele no clipe.
Muito profundo, gente, muito profundo.
Tem outra referência também desse mesmo diretor. E na primeira cena do filme da Lady Gaga, parece que ela tá no Parque Nacional White Sands, que fica no Novo México, lá nos Estados Unidos. E no fim do clipe, tem mesmo uma cena lá, em que aparece lá White Sands, enfim, aí você vê que realmente ela tava nesse lugar. Eu não vou dar spoilers, mas vejam. Algumas pessoas ficaram putas porque a Lady Gaga no final meio que explica qual é o conceito, sabe, do clipe. E queriam que ela deixasse só no conceitual mesmo. Mas vale a pena ver. Porque é bonito, bem feito.
Eu vou ver.
Veja,
amiga.
Eu
vou ver e eu vou dizer o que, que eu achei. Mas ok, vou ver, gente. Vejam também, porque eu gosto do Alba, já falou aqui de Cromática várias vezes.
Uhum.
E com certeza é uma coisa muito disruptiva, né? Que ela
Sim.
fez, todo baseado no simbolismo. Então, vamos apoiar e dar stream, né?
Pra Sim, e no Setembro Amarelo, né? Ela tá falando de saúde mental, então faz todo sentido. Gente, vamos lá. Se a Lady Gaga passou, a gente também passa.
Com certeza. Gente, o nosso último assunto deste podcast número 20. Gente, é o assunto que eu considero um dos assuntos mais relevantes da semana junto com o do Neymar. Por conta da repercussão, por conta do debate que foi feito e também pela construção desse fato, né, que a gente vai dizer aqui. Gente, o que acontece? Esse assunto esteve nos trends na quarta-feira, dia 16, que é o nome da Tabata Amaral, a deputada federal Tabata Amaral, que esteve nos trends. Por motivos de quê, Lud? Por motivos de falta de interpretação, ou a gente também pode dizer por motivos de discurso de ódio, tá? Uhum. Porque não foi a primeira vez que isso aconteceu com a Tabata. Essa onda de críticas, que na verdade não são críticas, mas são pesadíssimas, são desproporcionais em relação ao fato. O que aconteceu? Gente, no dia 16, às 13h52 da tarde, a Tabata publicou nas suas redes, tanto no Face quanto no Twitter, que ela encontrou o ministro da Educação, que graças a Deus não é mais o Abraham, né? Que é o Milton Ribeiro, tá? Pra pedir a várias outras coisas. Ela falou que pediu várias coisas, né? Que ela entregou um protocolo para as voltas aulas. Essa era a chamada da postagem dela, né?
Uhum.
Ela queria falar sobre priorizar a saúde mental nas escolas, a formação de professores para o uso de TI, né, o protocolo nacional para retomada das aulas, a conectividade para alunos, a saúde mental, que a gente já falou aqui, uso de rádio, TV e AD e tudo mais.
Uhum.
Só que aí o que aconteceu, gente? Às 15h16, mais ou menos 2 horas depois, um site de notícias chamado DCM publicou que ela se reuniu com o ministro para pedir a volta às aulas. Simplesmente, tipo assim, gente, olha aqui, a Tabata tá pedindo as voltas às aulas, tá bom, queridos?
Uhum.
E aí, o post dela prova que é uma mentira isso, mas eles simplesmente jogaram essa notícia no mundo. E aí falava, Tabata Amaral se reúne com o ministro da Educação para pedir volta às aulas. Aí eles colocam, do Twitter da deputada, 85 professores, diretores, pesquisadores, pais e alunos participaram na sexta-feira passada de uma reunião aberta comigo para falar de volta às aulas. Entreguei hoje ao ministro da Educação um ofício com as sugestões desse grupo. Foi isso que o Twitter dela, o tweet dela falou, né? Só que aí o DCM colocou que ela estava pedindo a volta às aulas. E aí esse post, gente, em pouquíssimas horas, teve um total de 3 mil interações.
Uhum.
E aí foi esse post que começou todo o massacre para deputado federal.
Uhum.
Às 6 horas da tarde, quase 7 horas por ali, a revista Fórum repercute, né, o que o DCM falou, dizendo que ela foi bombardeada por críticas após a reunião. E aí, a essa hora, a fake news do DCM já tinha metade desse engajamento aí, né? Que até então, na quarta-feira ali, que foi o dia que a gente começou a observar, tinha 3.700 curtidas, e mais 2 horas depois já tinha 1.500 interações. Provavelmente, gente, é mais do que o post da Tabata tinha naquele momento, tá? Onde ela é criticada e apoiada. Porque a pessoa, entenda, o deputado, ele pode sim ser criticado, né, Lud? A gente não está falando sobre isso.
Sim.
Pelo contrário, a gente precisa acompanhar e precisa realmente, se não gostou, a gente vai lá e vai falar, uai, o que tá acontecendo aqui, né? E aí, a manchete da revista Fórum era a seguinte: Tabata Amaral é bombardeada de críticas após reunião com o ministro sobre volta às aulas. Aí eles colocam, entre aspas, lobby responsável. Aí, no sutiã da matéria, que é aquela a linha que vem ali depois do título, eles falam, deputada do BDT entregou ofício a Milton Ribeiro com sugestões de 85 professores, diretores, pesquisadores, sobre o retorno às aulas em plena pandemia. Olha só. Sobre o retorno às aulas em plena pandemia e internautas contrários à retomada não perdoaram. Olha isso, gente. A gente vê aqui que a Fórum não se deu ao trabalho de apurar a notícia. Porque se existe um veículo que falou uma coisa, não quer dizer que você tem que ir replicar. Você precisa, pelo menos, dar o direito de resposta para a pessoa, seja ela da direita, seja ela da esquerda.
Uhum.
E não, a Fórum simplesmente, né, amigo, só repercutiu mais uma vez. Aí, às 8 horas daquele dia, outro redator do DCM reescreveu a nota, tá? Aquela primeira nota da fake news,
uhum,
com o título certo. E aí ele corrigiu e ficou: Tabata Amaral leva ao ministro da Educação ofício com orientações para retomar das aulas, que era a manchete certa.
Uhum.
E aí, pouco depois, às 8h45, Brasil 247, e aí a gente vê todos esses atores políticos aí desses sites, que você vê que não é nenhum site, não é nenhum jornal mesmo, né, amigo? São todos sites, né? De notícias. Aí fica aí, né, o que você quer pensar. O Brasil 247, ele também repercutiu os ataques, tá? E mentiu, gente, falando que ela quis acelerar a volta às aulas. Gente, pelo amor de Deus, não é possível. Foi a segunda matéria com mais interações sobre o assunto. Ou seja, isso aí mostra muito no trailer do documentário da Netflix, O Dilema das Redes, que no trailer fala, passa um pouquinho uma frase de um cara lá falando que as redes sociais, elas são propícias para impulsionar mais as fake news do que a verdade. E foi isso que aconteceu nesse caso aqui. Aí o Brasil 247 vai e bota um título assim: Tabata Amaral se reúne com o ministro da Educação para acelerar volta às aulas. E é bombardeada na internet, gente. Meu Deus, pum. Gente, eu fico... Ai, mas fake news tá aí. Mas eu não me canso de ficar chocada. Eu não me canso de ficar chocada contra isso. Porque, gente, é uma reputação. Tem gente que vai ver, que viu isso aqui da Tabata e nunca mais teve contato com ela, e pra sempre na cabeça dela vai ser aquela deputada que quis colocar o meu filho em risco. Uhum. Por conta de sede e tudo mais. Isso é muito sério, gente. Enfim.
E aí são sites muito ideológicos, né, amiga? A gente vê que são sites bem ideológicos, assim. A gente sabe que...
Exato. Exatamente.
E aí, o que, que adianta você... Você falar dos outros que divulgam fake news e fazer a mesma coisa, né?
Exatamente. E aí, o antagonista e o R7... Isso aqui eu fiquei chocada, queridos. deram a notícia da forma certa. O antagonista falou, Tabata pede ao MEC atenção à saúde mental de alunos e professores no retorno às aulas. E o R7 falou, deputada, amo que aí nem chama mais Tabata, deputada cobra protocolo para retomada das aulas.
Uhum.
E aí, no sutiã, eles colocaram, em documento enviado ao ministro da Educação, ainda tá escrito errado, enviado o ministro da Educação, meu pai, Tabata Amaral pede limitação de estudantes por sala e apoio emocional a alunos e professores. Ou seja, eles já estão aqui trazendo a verdade. E notem, gente, que isso daqui que eles fizeram não foi à noite. Isso aqui foi ao mesmo tempo em que o DCM online deu um pouquinho antes, né?
Uhum.
Deu a uma hora por aí, às três e pouco, e isso daqui foi às 4 horas. Ou seja, eles publicaram mais ou menos ali na mesma janela de tempo, só que eles apuraram, porque eles trouxeram o que o documento estava falando. Ou seja, eles provavelmente entraram em contato com a assessoria, ou da Tabata, ou do ministro, e tiveram acesso ao documento. E mostraram a verdade, né? Só que aí, amigo, logicamente, esses posts não tiveram tanta repercussão contra os posts que tinham as fake news, né? E isso que me deixa muito triste. Aí, pra completar o circo, queridos, no finalzinho do dia, coitada, a Tabata não teve um momento de descanso. No finalzinho do dia, ali por 11 horas, pras 11 horas da noite, o próprio DCM, gente, voltou a falar da Tabata.
Sim.
Só que aí é uma obsessão. Vamos colocar a música da Mariah Carey. Só que aí repercutiu um tweet do Carluxo. Que o Carluxo ficou indignado que o Milton recebeu a Tabata.
Gente.
O Carluxo rasgou, o famoso rasgou o cu, o Carluxo fez.
Meu Deus.
Porque ele ficou indignado. Aí o DCM publicou: Carluxo, amo. Carluxo vai pra cima de ministro da Educação por receber Tabata. Aí, entre aspas, cagou. Aí eles vêm no sutiã. Conforme o DCM informou na noite desta quarta, a deputada reuniu-se com o Milton, né, pra entregar um documento com orientações pra volta às aulas. Aí eles já arrumaram um pouquinho, né?
Uhum.
A parlamentar elogiou o ministro e o Carluxo não gostou. Aí, gente, esse tweet aqui do Carluxo, o tweet que o DCM tá falando é o seguinte: o Carluxo publicou nas redes dele o seguinte: criar agendas governamentais com quem quer, desde o início, destruir em caixa alta o governo não é governabilidade, mas a certeza que nenhum destes entende absolutamente nada em caixa alta dos motivos do porquê Bolsonaro foi eleito. E por incrível que pareça, parece que sabem e cagam. Não é mais inocência. Olha isso. Ele destruiu o Milton. Destruiu, gente. Falou assim, engraçado, né, Milton? Igual a gente.
É.
Igual eu e o Lud. O Lud não gosta de uma pessoa e ele fica meio assim, aquele teu amigo. Seu amiguinho aí, ó. Seu amiguinho que tá fazendo isso aí. Carluxo tá falando igualzinho, olha aí, ó. Agora tá me amiguinho, né, de fulano aí, parece que, né, eu vou te contar. E cara, aí eles repercutiram
isso. Se os parlamentares não puderem conversar com os ministros, gente, como assim? Pelo amor de Deus, a gente não gosta do ministro, mas a gente vai ter que conversar com ele, né?
E eu gostei muito que o Milton recebeu e ainda se dispôs a tirar foto. Eu gostei muito da postura dele. Uhum. Porque, gente, e aí isso me preocupa muito, gente, por quê? Porque essa fala do Carluxo mostra que na cabeça dele não existe mais uma democracia.
Uhum.
Porque é da democracia o diálogo com as partes. É da democracia você conversar com partes que você não concorda, mas quando você é um ministro, você entender que você está ali para receber e conversar com todos.
Uhum.
E na cabeça do Carluxo isso não entra mais. Então isso me preocupa muito. Porque a gente já viu que esses irmãos, muito mais que Bolsonaro, tá? Eles falam a torto e a direito, verbalizam o que eles não acreditam na democracia.
Uhum.
E isso é muito terrível, gente. Ah, não. Olha, eu fico assim, de cara, Lude. E aí, beleza, gente. E aí, o que aconteceu diante de tudo isso, né? É que muita gente começou a atacar a Tabata. E muita gente da própria esquerda, que a Tabata é o posicionamento dela no espectro político, é a esquerda, né? E muita gente desacreditando a Tabata, gente. Muita gente, assim, falando bem assim, nossa, mas o que esperar, né? De uma pessoa dessa que não fez nada e tal. E aí, o Olavo S. Guimarães, que é advogado e é um mestrando em economia da Federal lá do Rio Grande do Sul, defendeu a Tabata, e aí um monte de gente começou a responder o tweet dele criticando a Tabata. E aí ele fala bem assim, nossa, quer um método rápido e seguro para mapear como que tá o intelectual do debate brasileiro? Eu fiz um tweet defendendo a Tabata e aí eu fiz os comentários. Aí ele separou alguns. Aí tem uma pessoa aqui, o Gustavo Mendes, que respondeu o tweet dele falando assim, se formou em Harvard e abriu uma empresa? Criou empregos? Criou algo novo? Não, virou política. E tem quem ache isso uma história de sucesso. E aí o Olavo até fala bem assim, da periferia pra Harvard, grande merda, né? Pra essa pessoa, só quem atinge sucesso na vida é empresário. E vale lembrar, gente, que a Tabata, ela tem 25 anos, ou seja, ela é super nova. E ela foi a sexta deputada mais votada do estado de São Paulo. Com 264 mil votos. Isso é muito grande, gente.
Uhum.
Ela foi criada na periferia de São Paulo, tá? Ela é periférica. A Tabata, ela é da periferia e na Vila Missionária. E aí ela tornou-se ela formou-se, né, em ciência política e astrofísica em Harvard, a partir de bolsa. E aí, a partir disso, ela se tornou uma ativista pela educação e pelos direitos das mulheres. Ela também lançou o projeto Vamos Juntas, que inclusive eu conheço candidatas a vereadoras e a deputadas estaduais no Rio de Janeiro que fizeram parte do Vamos Juntas e testemunham que é um programa muito, muito importante na formação delas. Por quê? Vamos Juntas é uma iniciativa que quer formar, capacitar, ajudar mulheres que querem se envolver com política. E aí a gente fala se envolver não somente articulando, não somente conversando com deputados, mas sendo mesmo a própria política, né? Sendo, ocupando cargos ali políticos.
Uhum.
Por meio de mentorias, por meio de cursos, por meio de vários debates que promovem esse desenvolvimento delas, para que assim mulheres estejam neste campo, né? Que é tão ocupado majoritariamente por homens. Então, a Tabata, ela passou por tudo isso nesse pouquíssimo tempo, gente. Ela tem apenas 25 anos. E a gente sabe que uma pessoa de 25 anos, ela pode ser muito madura. Só que ela não é tão madura igual uma pessoa de 40 anos, por exemplo.
Uhum.
Então, ela tem, sim, muitas coisas para amadurecer. Mas, cara, a trajetória dela não tem que ser levada dessa forma. Porque sim, ela fez, sim, muitas coisas, né? E aí teve uma outra pessoa que comentou assim no tweet do Olavo. Ela é comunista. Defende os princípios comunistas. Age como comunista. É óbvio que eu e muitos não vão gostar dela enquanto ela tiver esses ideais. Gente, aí outra pessoa falou, para quem não entendeu nada ainda, ela desobedecer determinações do partido não é, nossa, que mulher, é ela usando estrutura coletiva para servir a quem financiou ela em Harvard. É pensamento egoísta dentro de uma estrutura coletiva, puro egoísmo liberal, porque a Tabata, ela tende a traçar ou criar, né, um caminho político ali que não é tão aliado ao partido dela, né? Então, uhum, ela sempre articula muito, ela tenta articular muito e ela é muito criticada por conta disso.
Sim.
Porque o pessoal da esquerda quer que ela seja ali esquerdista, né, e não entende essa articulação que é necessária. E aí, gente, ela entrou na boca do povo, foi constantemente odiada, né, e falando com muitas coisas. E o que que diz? O que que diz, gente, o protocolo que ela entregou? No protocolo, ela pedia, como a gente já falou aqui, né, uma previsão ou uma esquematização do MEC para que tenha um suporte de saúde mental nas escolas, tanto para professores quanto alunos, quando isso acabar, né? Que tenha uma formação de professores para usar melhor a plataforma na própria pandemia agora, que tenha um protocolo nacional e não somente estadual para o retorno às aulas. O que uma escola precisa ter para retornar? Uma escola pública.
Uhum.
Tem que ter isso, tem que ter o álcool, tem que ser um rodízio e tal, não sei o quê. É, e ela, o que ela defendeu é o seguinte, que ela quer fazer com que esse protocolo prepare muito bem para que não tenha falhas, né, gente? Porque um ano inteiro sem estudar, né, para voltar e ainda ser meio capenga é muito ruim, né? E aí ela também falou que nesse tempo de pandemia tem muitos alunos que já eram prejudicados por conta do seu ensino, que agora estão ainda mais sendo agarrados pelo braço da desigualdade, né, e ficando fora desse círculo de alunos que estão sendo beneficiados pelos EAD. Tem gente que não está tendo internet, a gente vê aqui que no DF fizeram o internet de graça, né?
Uhum.
Só que não está funcionando. Cadastra o número, só que aí ele não consegue acessar as coisas. Então, existe essa questão. Então, ela foi lá cobrar, tipo, cara, e aí, o que vocês estão fazendo sobre isso e tudo mais, né? E sem falar que o retorno às aulas tem que acontecer em algum momento, e não é uma semana antes que a gente tem que ver isso, né?
Sim.
Tem que ser conversado durante muito tempo, né, amigo?
Sim. É, a gente viu também uma matéria essa semana, né, que o número de alunos pretos, pardos e indígenas, né, é 3 vezes maior do que o de brancos que não têm acesso à internet, né, para poder acompanhar as aulas remotamente.
Exatamente. Exato. E aí, a gente acredita que muito desse ataque veio porque um dia antes disso acontecer, na terça-feira, no dia 15, o que aconteceu com a Tabata foi no dia 16, aí um dia antes, a galera bolsominion subiu a hashtag Abram as Escolas, que era justamente falando, gente, se a praia tá funcionando, se o shopping tá lotado, se o comércio tá lotado, por que que a gente tem que sacrificar nossas crianças sem aula e tudo mais? Então, quando a Tabata publicou aquilo ali, a galera que não interpreta texto, a galera que acha, como é que eu posso falar, que lê uma manchete, né, e não se aprofunda, às vezes lê até um momento e não lê até o final, já achou que ela estava ali também contribuindo para isso. Então, gente, foi terrível, isso acontece com a Tabata, não é de hoje, periodicamente a Tabata é atacada e muitas pessoas comentam que o que fazem com ela, amigo, é uma coisa parecida que fizeram com a Marina.
Uhum.
A Marina, ela foi muito atacada mesmo. E ela continua sendo, todo momento perto das eleições, ela continua sendo muito atacada. Porque o pessoal fica falando que ela não aparece e tal, sempre que a gente fala que a gente sabe que a Marina tem muitos projetos. E a Marina é dos bastidores. Se você quiser, você acompanha ela, você segue ela nas redes sociais. Porque se você que está esperando ela aparecer nas redes sociais por ser polêmica, ou nos jornais por ser polêmica, ela não vai fazer isso, porque não é o perfil dela, né? Então, a galera vem com uma onda de ódio. Aí o pessoal fala que eles estão marinando a Tabata também. Estão fazendo a mesma questão. Uma pessoa que tem grande potencial, mas por ela não atender a todos os espectros da esquerda, ela está sendo muito cobrada, né? Até ela não conseguir mais ter tanta voz, igual a Marina, né?
Uhum.
Imagina. Muito triste isso. Enfim, gente, a Tabata publicou um vídeo de 5 minutos depois disso, né? No outro dia, no dia 17, que ela falou o que aconteceu, blá, 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 blá. E aí, no fim, ela falou assim, gente, o que mais me incomoda e me entristece não é o barulho do Twitter. Eu não tô preocupada com isso. O que mais me entristece é que muita gente não tá perdendo sono porque tem alunos que estão ficando para trás porque o EAD não foi feito de maneira certa. E a desigualdade está aumentando. É isso que me faz perder o sono. E é isso que me preocupa. Porque pouca gente está se importando com isso. Mas aí ela termina falando que ela vai continuar lutando, porque ela diz que sabe que tem muita gente lutando também pela mesma coisa que ela. E que um dia vão se multiplicar esse número de pessoas e a gente vai conseguir ter uma educação de qualidade e de igual forma, né, para todos. E é,
cara,
isso, gente.
É incansável, né? A pessoa tem que ser incansável, né, Thalita, pra dar conta. Porque é só pedrada de todo lado. Bicho!
Só pedrada! Ela levou pedrada ali da esquerda e da direita, gente.
Uhum.
Imagina, é tóxico. As redes sociais, eu penso muito nisso, porque tem uma menina que eu sigo e que agora ela vai ser candidata a vereadora. E eu comecei a refletir muito sobre isso, como as redes sociais para um candidato político é muito tóxica, né?
Uhum.
Porque ou você é um candidato que é tóxico, ou você é um candidato que sofre com os ataques, né?
Sim.
Então, é muito louco isso, gente, porque a gente vive agora num mundo que a política não é somente feita ali no Congresso, mas a política é feita muito nas redes sociais. E se você não seguir as regras do jogo, nem mesmo o seu lado político vai ficar do seu lado. Mesmo que isso signifique trair, né, os seus valores, o que você deseja, né?
Uhum.
É muito triste isso.
Bora se informar, gente. Bora se informar.
Vamos se informar e não vamos fazer em momento nenhum discurso de ódio, pelo amor de Deus.
Sim, vocês são hashtaggers, pelo amor de Deus. Gente, a nossa passagem rápida aqui pelos acontecimentos da política. Uma coisa que me chamou atenção essa semana, Thalita. O presidente estava indo para Sinop, que é uma cidade do Mato Grosso, do Sul.
Uhum.
E aí o avião dele, da FAB, né, das Forças Armadas Brasileiras, teve um problema para poder pousar por causa da fumaça que está sendo gerada por causa das queimadas lá no Pantanal. Para você ver, aí o avião teve que remeter, não conseguiu pousar de primeira. Aí vem umas ideias assim na nossa cabeça que a gente fala, não, gente, não, tô brincando, não vou nem pensar isso. Mas ok. Aí...
O dia já falou sobre isso.
Falei, não, tem outras pessoas lá dentro, né? Enfim. Tá, aí, gente, o avião teve que remeter e pousar em outro lugar. Mas pra vocês verem como até a natureza tá indignada com esse animal que tá na presidência. E...
Não, e também, assim, ele quer falar que a situação tá controlada, que ele já enviou aviões pra lá, mas ele sentiu na pele, né? Que não adianta.
Uhum, uhum, serviu
e ele
muito.
Tá fazendo muito pouco.
Uhum, serviu muito pra isso, amiga. E ele vai abrir a Assembleia Geral da ONU, né? Que vai acontecer, acho que nos próximos meses. E aí o Brasil sempre é quem faz a abertura. E eu tava vendo rumores de como é que vai ser o discurso dele. Tá falando que ele vai dizer que o Brasil protege, sim, sua fauna e sua flora, e vai falar sobre a pandemia, que ele avisou no início que era um exagero, o cuidado que estavam tendo. Ai, ai, ai.
Mais uma vergonha mundial, né?
Mais uma.
Mas aí, gente, pra continuar com a vergonha aqui do presidente dessa república, que a gente pisa e que a gente vive, infelizmente, ou felizmente, é um mix de sentimentos, na segunda-feira, ele simplesmente fez de novo. fez de novo. A falácia, a construção de uma falácia, gente. Ele, ai meu Deus, olha só. É. Na segunda-feira, gente, saiu no Diário Oficial, tá bom? A sanção de uma lei que previa para igrejas a isenção de impostos e multas, né? Que a gente já tinha falado, inclusive, aqui nesse podcast há muito tempo.
Uhum.
Porque demora, né? Entre o Congresso votar e sancionar, enfim, tudo mais. Mas aí, gente, para surpresa de todos, ele vetou parte do perdão a essas dívidas e manteve apenas a anistia das multas por não pagamento da contribuição previdenciária. E aí todo mundo ficou, nossa, olha aí esquerda, você que tava criticando, ao mesmo tempo que eles estavam assim, mas ué, não era Bolsonaro que ia proteger os evangélicos? O pessoal tava, a direita tava meio dando os neurônios estavam assim, ó, os únicos dois que eles têm estavam assim, se engafinhando. E aí, gente, não era somente isso, tá bom? Aí, quando saiu, e aí a galera, todos os portais, todos os veículos de comunicação começaram a dar notícia, o presidente foi lá, o Carluxo, melhor dizendo, foi lá na conta do presidente, que é o Carluxo, né, gente? Que isso é muito foi lá. E aí o excelentíssimo Strume usou as redes sociais pra sugerir que o Congresso derrubasse o veto dele, amigos. Simplesmente.
Gente.
Ele afirmou que se ele fosse parlamentar, ele votaria contra a sua própria decisão. Tá bom, queridos? E aí ele usa o seguinte. Por força do artigo 113, do artigo 116 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da responsabilidade fiscal, sou obrigado a vetar o dispositivo que isentava as igrejas das contribuições sobre o lucro do líquido, o CSLL. Tudo para que eu evite um quase certo processo de impeachment.
Gente!
Confesso, olha só, confesso, caso fosse deputado ou senador, por a ocasião da análise do veto, que deve ocorrer até outubro, votaria para a derrubada do mesmo.
Ai, gente, olha... Olha.
A radiação, ou seja, ele fez para se proteger do impeachment ali, para não ter mais um escândalo na sua conta,
uhum,
né? Porque ele sabe que ele já tá chegando no teto,
uhum,
de escândalos dele para um impeachment, mas para ficar bem com as igrejas, com seus apoiadores, inclusive no Congresso, a bancada evangélica, ele falou, gente, vocês têm o meu perdão aí para derrubar. Por quê, gente? O Congresso derrubando, Bolsonaro não pode fazer mais nada. Congresso derrubou o veto ou aprovou o veto, já era, já vai para publicação e pronto, entendeu? Então é a última, é o Congresso que decide, por último, enfim. É isso aí, gente, sou presidente, tá? Mas aí, indo pro Rio de Janeiro, essa semana, a maioria da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a continuidade do processo de impeachment contra o Witzel. Ou seja, o governador do Rio de Janeiro agora irá passar realmente pelo processo de impeachment. E vamos ver aí as cenas do próximo capítulo, né, amigo?
Meu filho, esse aí não tem saída, não. Vai sair de qualquer jeito. Esse aí não tem pra onde correr, não.
Isso, querido. Bolsonaro já fez um esquema com o Supremo, com a PF, com tudo.
Ai, ai.
Ai, ai, mas é isso, gente. Vamos pros nossos quadros.
Não foi trending, mas deveria.
Gente, no Não Foi Trend de hoje, e aí, só recapitulando, Não Foi Trend é o nosso quadro em que a gente traz, eu e o Lud, a gente traz um assunto que não esteve nos Trend Topics, mas que a gente acha que deveria estar, seja pela seu impacto, seja pela sua noção, né, de crueldade ou de alguma coisa que deveria te chamar mais atenção pra gente debater como a gente ainda está como sociedade. É o caso desse de hoje, sabe? A gente trouxe aqui um caso que aconteceu aqui no Distrito Federal, quando no último sábado, um homem morreu queimado em uma parada de ônibus em Águas Claras, gente, em frente à administração regional da cidade. O corpo de bombeiros
militares. Só explica. É tipo a prefeitura, né, Thalita, daqui.
Isso, exatamente, gente. Nós temos várias regiões administrativas, que seriam ali as cidades, né? Uhum. E aí essa administração seria uma prefeitura de cada cidade. Ou seja, a pessoa que incendiou esse homem não teve o medo de pensar, poxa, será que tem um segurança que vai me ver? Uhum. Ou uma câmera de vigilância que vai me ver por aqui? Porque eu estou na frente de um órgão público aqui uhum. dessa cidade?
Sim.
Não, não teve. Enfim, o Corpo de Bombeiros daqui prestou socorro e colocou a vítima na viatura, onde foram tomadas as medidas de emergência ali, gente, para o atendimento, resfriando o paciente, protegendo ele, para evitar, né, que o quadro se agravasse. Mas ele não resistiu às queimaduras, que foram de segundo e terceiro grau.
Caraca.
E faleceu, gente. Uma equipe do SAMU esteve no local, confirmou o óbito. E aí o corpo ficou no interior lá do Corpo de Bombeiros, né? Da viatura, aguardando a perícia, uhum. que investigou como tudo aconteceu, gente. Ele era um morador de rua, tá? Esse homem.
Uhum.
Ele tinha um alerta de desaparecimento dele de 2014. E provavelmente, ou a gente não sabe, né? Mas provavelmente alguma coisa aconteceu que ele saiu de casa, decidiu morar nas ruas. E aí ele teve esse triste fim. Não se sabe ainda quem fez isso, tá? A polícia não sabe ainda. Eu não sei também se eles estão empenhados nisso, Ludiero, porque eu não confio na polícia, infelizmente. Mas enfim. E aí, esse é o segundo caso, gente, de vítima de queimaduras nas ruas do DF, tá? Em setembro. Sabia disso, amigo? Já
não.
tinha acontecido isso em setembro. Pois é. No primeiro dia de setembro, um homem também, em situação de rua, ele sobreviveu depois que uma pessoa com quem havia se desentendido jogou gasolina nele e ateou fogo.
Gente!
Isso aconteceu na quadra 30 do Paranoá. A vítima, que foi identificada como Albert Rodrigues, de 24 anos, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e recebeu esse atendimento lá no Agarram, né? E aí, em depoimento, ele falou que tinha sido o agressor, que ele tinha se desentendido, e aí esse agressor foi encontrado e foi preso.
Uhum.
Vocês acreditam nisso?
Gente,
tudo isso é uma memória muito afetiva pra gente aqui do Distrito Federal, porque em 97, o índio Galdino Jesus dos Santos morreu queimado em uma parada de ônibus na W3 Sul, que é uma área do plano piloto, que é o centro de Brasília mesmo.
Uhum.
Que é o centrinho de Brasília ali. Um dia depois da comemoração do Dia do Índio, gente, isso aconteceu. Os autores do crime foram jovens da classe média que simplesmente estacionaram o carro deles próximo à parada, gente, onde o cacique estava. O cacique da tribo Pataxó, Han. Infelizmente, eu não sei como se pronuncia, mas eu dei o meu melhor aqui. Que tinha 44 anos, dormia. E aí, o que o grupo fez? Usou álcool e fósforo e queimou o índio Galdino. Gente, essa era a segunda passagem do índio por Brasília, tá? E ele tinha vindo pra cá, gente, pra comemorar o Dia do Índio.
Pelo amor de Deus.
Porque, sim. Porque eles iriam aproveitar a data pra protestar, porque a gente já falou aqui sobre toda a luta, né, dos índios, da questão de demarcação de terra e tudo mais.
Uhum.
E aí, após eles comemorarem essa data, na época lá em 97, o cacique deixou a festa por volta de meia-noite ali e se direcionou até a pensão onde ele estava hospedado, né, a 200 metros do ponto de ônibus onde ocorreu a tragédia. Mas aí, ele se perdeu. E aí, ele chegou às 3 horas da manhã. E aí o pessoal da pensão falou, não, você não pode entrar, já tá muito tarde. E aí o que ele fez? Ele teve que voltar pra parada de ônibus. E aí ele descansou por algumas horas, né? E aí quando tava amanhecendo o dia já, ali por 5:30 da manhã, por 5:30, esses jovens chegaram e decidiram fazer isso com ele.
Cara, gente, é muito revoltante,
É revoltante. É uma coisa assim, como é que uma pessoa vê um outro ser humano e decide que quer jogar fogo nele e acabar com a vida dele? Isso é terrível. Isso é uma crueldade. Isso só mostra como, na nossa sociedade, a gente ainda se acha melhores do que os outros. Simplesmente porque a gente tem alguma posse que a gente teve sorte na vida de ter. É óbvio que a gente trabalha duro e tudo mais, mas A gente teve uma sorte na vida lá atrás para nossa família ter uma condição de ter um emprego, de ter alguma coisa, né?
Uhum.
É, para a gente não se tornar em situação de rua. E aí vem uma pessoa e acha que é melhor que a outra e vai decidir o destino dessa pessoa da pior forma possível. Então esse foi o nosso Não Foi Trend, para a gente refletir um pouquinho sobre o jeito que a gente ainda tá. Para a gente dizer mais uma vez, né, Lud, que a gente sempre fala... Gente, é óbvio que, por exemplo, esses jovens que queimaram o índio Galdino, a pessoa que queimou esse homem aqui também, agora aqui em 2020, em setembro, é óbvio que essa pessoa não, do nada deu um surto e tudo mais. É pouquíssimas vezes que isso acontece. Essas pessoas já têm um comportamento violento, essas pessoas já têm um comportamento de depreciação de outras pessoas. Então, se você conhece alguma pessoa assim, fique atenta, repreenda essa pessoa, tenta colocar uma sanidade na vida dessa pessoa, mas não deixe passar esses pensamentos, porque qualquer hora pode acontecer essa coisa, né?
Sim.
E é isso, gente. Vamos lá pro nosso tweet lixo da semana.
Tweet lixo da semana!
Pois é, gente. Aqui no tweet lixo a gente traz quem é que tá falando besteira no Twitter essa semana. E é bem muita, viu? Não, não falta opção pra cá, não. Aqui tem muita
não
opção.
Falta, não falta.
O Twitter da Magazine Luiza, da loja Magazine Luiza, fez o seguinte tweet ontem. Gente, estão abertas as inscrições pro Trainee 2021, o programa que forma as futuras lideranças do Magalu. Igualdade de oportunidades e a inclusão são duas das nossas mais importantes causas. E por isso, neste ano, será exclusivamente para candidatos negros. E aí, vão explicar mais nos outros tweets. Beleza. Aí, o arroba, que a gente não vai dizer, porque a gente combinou aqui, né, Thalita, que a gente não vai divulgar as arrobas.
Exatamente.
De gente doida. Gente doida não, muito sã. Muita gente mau caráter. É, mas é o José Carlos de Souza Santos. Ele tweetou o seguinte. Bom dia. Respondeu o tweet da Magalô, né? Bom dia.
Quero eu aqui... gosto que é educado, né? Aparece educado.
É, primeiramente, bom dia. Quero aqui informar a Magalu que a partir de hoje deixarei de comprar em suas lojas, tanto física como virtual. O que vocês estão fazendo chama-se preconceito contra brancos e merece meu completo e total desprezo por vocês. Bom dia e até nunca mais. E dois emojizinhos de raiva.
Cara, o que eu tenho a dizer, o que eu tenho pra dizer pro José, já vai tarde, querido. Se você puder também. Se você puder também, sai do país. Entendeu? Se você puder também ir pra uma ilha deserta, morar só você lá, a gente tá aceitando também, querido.
Sim, sim. Tá? É o racismo reverso, né, Thalita? Essa realidade cruel,
sim,
do nosso país.
Gente. Inclusive, esse é um assunto que a gente viu que a gente ficou assim, não é possível. Não é possível. Na mesma semana que teve Neymar, que todo mundo se indignou, vem a galera e fica indignada porque a Magalu quer fazer um processo seletivo somente para negros.
Sim, lembrando, gente, que a Magalu faz isso porque eles viram que só 16 ou 13% dos cargos de liderança deles são ocupados por pessoas negras, enquanto, no geral, eles têm 53% de funcionários negros. Então eles falaram, peraí, a gente tem mais de 50 anos de mercado, alguma coisa tá errada, né?
Exatamente, eles têm 63 anos de mercado, gente.
Pois é.
E aí, é esse despertar que a gente quer ver, né, nas lojas. E a Magazine Luiza, meu Deus, eu fiquei emocionadíssima.
Uhum.
Eu falei, caraca, que top, né? Porque eu vi também uma pirâmide, amigo, esses dias, até o Lucas comentou, que eu retuitei. Uma pirâmide como se fosse da empresa, né? E aí, no topo, era estágio. Aí depois, júnior, né, cargo júnior, aí cargo de gerência, cargo de diretoria e cargo de presidência. Aí no estágio, aí tinha vários emojis, né, emojis de pessoas pretas, de pessoas brancas e a bandeirinha que representa a galera LGBTQI+, né?
Uhum.
Aí nos cargos de júnior, aí já diminuía mais a galera preta e a galera LGBTI.
Uhum.
Mais. Aí vinha o cargo de gerência. Aí só tinha mais brancos.
Uhum.
Aí homens e mulheres brancas, né? E aí tinha tipo um LGBTQI e um preto. E aí vinha o cargo de diretoria, aí realmente só tinha brancos mesmo, e sem nenhum homem afetivo, e a presidência também, né? Um homem branco.
Sim.
E aí é isso, né? Às vezes a empresa, ela tem uma visão de diversidade na sua porta de entrada, mas ela não fomenta e não entende que às vezes aquelas pessoas não sobem porque existe uma estrutura na empresa que não os valoriza.
Uhum.
E aí foi isso que a Magalu fez, né? Poxa, gente, se existe 53%, né, que você falou, de negros na empresa?
Isso.
E nos meus cargos de liderança não tá chegando nem a 20%, alguma coisa tá errada.
Uhum.
Né?
Sim.
E aí eles tiveram esse despertar e eu achei muito legal, muito top.
Sim. Olha, pro José Carlos de Souza, fica o conselho do Thiago Amparo, Thalita. Vai fazer terapia, meu filho, vai.
Exatamente. Querido, vai fazer terapia, vai fazer uma psicanálise, entendeu?
Vai,
isso.
Vai se entender.
Vai se tratar.
Vai se tratar, é isso mesmo.
Exatamente. Gente, é isso. Nosso episódio 20 fica por aqui. A gente tá muito feliz por estar aqui em 20 episódios. E mesmo quando a gente não gravou, a gente tá totalmente imersa na prática do Vamos de Hashtag. A gente acompanha o Twitter todos os dias da semana. Então, é um prazer, realmente. Eu quero muito agradecer ao Lude, que perfeito, que sempre embarca nas minhas loucuras e embarca nas deles. E é bom demais. Gente, é bom demais. Se você não tem um amigo assim, por gentileza, você tá vivendo errado. Então, amigo, muito obrigada, viu? Você me inspira demais e eu te amo muito.
Beijo.
Gente,
te amo.
O Lud vai explicar como é que a gente vai terminar esse episódio. E é isso. Beijão, fiquem com Deus, se cuidem.
Ai, gente, eu fico todo derretido, né? Tanto que eu babo essa mulher aqui. Olha, Thalita e eu estamos num nível com coisa de pandemia, com gente sem noção, que a gente acompanha o Twitter, gente. Então é gente sem noção a todo momento, todos os dias da nossa vida. Então, a gente tá num nível que a gente tá igual a Jojo. A gente vai deixar vocês aqui com o áudio da Jojo, que é que representa Thalita e eu. Durante muitas situações ao longo da semana, gente. A gente chega no pico, assim, ó, do saco cheio, né?
Exatamente, gente. E aí ela tá rolando uma discussão e ela já chega aloprando, vocês vão ver aí o que ela vai fazer. Eu e o Lute, totalmente.
É, pode ser eu aqui em casa também, Thalita. Tem horas aqui em casa também. Serve também pra isso. Que aqui em casa, gente, é...
Bom demais.
Ó, falação o dia inteiro, mas é isso. Episódio 20 acabando. E vamos dia 21 semana que vem, né? Esperamos estar aqui. Beijo.
Vamos.
E até semana que vem. Tchau.
Beijo.
Não, gente, tu tá totalmente certíssimo.
Não é brigar com ele agora, não é a hora.
Não, ele tá falando merda aí,
ele tá falando merda. Ele não tá falando merda, ele tá se defendendo. Calma, respira. Não é possível brigar com todo mundo.
Eu não vou brigar com ninguém,
cara. Para de gritar, cara.
Eu não tô brigando.
Para de gritar, cara.
Eu não tô brigando.
Ele tá falando comigo.
Eu tô brigando com todo mundo.
Cala a boca. Que doida. Gente, que louca.
Cala a boca.
Que doida.
Você também.
Gente, ela é louca!
Calma, 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 calma!